Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui uma dupla bem especial. Estou falando da cantora, compositora e atriz Thalma de Freitas e o músico, baterista e produtor Vitor Cabral. Com base nas suas referências musicais, Thalma e Vitor se uniram para revisitar a obra de Elza Soares com Wilson das Neves, no disco homônimo de 1968, lançado pela Odeon. Eles buscam mostrar o retrato de uma posição artística transgressora, que acompanharia a carreira inteira de ambos. O disco é emblemático, a começar pelo protagonismo de uma cantora que se une a um baterista, ambos pretos, num momento histórico onde a bateria exercia, de certa forma, uma função acompanhante na banda. Mais que isso, carregava em si nuances que a bateria, a percussão brasileira, uma herança afrodiaspórica, carrega até os dias de hoje de uma maneira um pouco mais sutil. Além disso, é a inauguração da carreira de Wilson das Neves como um artista protagonista, propiciado justamente pela percepção aguçada de Elza Soares, que tinha em si o respeito e a consciência da importância da percussão brasileira na sua voz e na sua produção artística. Vale lembrar que a obra de Elza é uma reverência a essa instituição afrodiaspórica. O álbum traz faixas sensacionais como Deixe Isso Pra Lá, Garota de Ipanema, Mulata Assanhada, Samba de Verão, dentre outras que nos embalam e emocionam do início ao fim. Elza Soares e Wilson das Neves foram artistas e pessoas que se eternizaram no principal hall da cultura brasileira. Tamanha importância de ambos dispensa comentários e as suas histórias levariam a gravações de vários podcasts. Entretanto, Thalma e Vitor revisitam este trabalho com muito respeito, qualidade musical e artística. Thalma de Freitas, que trabalhou muitos anos com Wilson das Neves na Orquestra Imperial, aprendeu a ter esse respeito e essa reverência ainda no berço. Filha do maestro Laércio de Freitas, que dedicou uma vida ao entendimento e à reverência aos gêneros populares brasileiros. Já Vitor Cabral, que trabalhou com Wilson das Neves e Elza Soares, pôde validar sua obsessão para com o estudo da bateria e a percussão brasileira, convivendo com essas entidades, que nos anos 60 já estavam abrindo caminhos para as novas gerações. Agora, Thalma e Vitor se apresentam no Sesc Belenzinho neste final de semana, 8 de novembro, para mostrar ao público a relevância deste trabalho, acompanhados de uma excelente banda. E neste programa, eles vão nos contar mais detalhes sobre este trabalho. Mas como é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo, vamos de som, vamos escutar Balanço Zona Sul, Tito Madi, 1963. Mas aqui, na versão gravada por Elza Soares e Wilson das Neves, em 68. As faixas desse álbum é que vão dar o tom deste podcast. Então, com vocês, Elza Soares e Wilson das Neves, no MPB Unesp.
Tanto que já balançou meu coração. Balance mesmo que é bom, do leve até o leblon, e vá juntando punhado de gente que sofre com o seu andar. Mas ande bem devagar, que é pra não se cansar. Vai caminhando, bala balançando, sem parar. Thank you.
belo som para iniciarmos bem o nosso programa. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Thalma de Freitas e Vitor Cabral. Queridos, bem-vindos ao MPB Unesp.
Muito prazer, obrigada por chamar a gente.
Maravilha, Renatão, vai ser um prazer aqui, obrigadíssimo.
Opa, eu que agradeço. E começando com a Thalma, como é que surgiu a ideia de revisitar essa bela obra de Elza Soares e Wilson das Neves, a qual vocês vão estar apresentando no SESC?
A ideia veio do Vitor, justamente, porque, bom, nós dois temos a honra de sermos amigos do finado Wilson das Neves, né? Um dos melhores bateristas do mundo, né? Um dos grandes bateristas brasileiros, tem uma identidade sonora maravilhosa e que contempla, né, nosso compromisso com o samba jazz, com o jazz brasileiro, né? Que tem essa identidade tão forte. E aí o Vitor, a gente toca junto, né? O Vitor toca no meu show Serendipidades e agora na Gira de Samba Jazz, que a gente toca mensalmente na Casa de Francisca. E ele tem esse desejo há tempos, na verdade. Eu confesso que eu dei uma segurada. Eu falava, mas as pessoas mal sabem o que eu faço. Eu vou chegar cantando Elza Soares, eles vão achar que eu estou querendo imitar a Elza. Como é que eu explico que eu não estou querendo imitar, que é uma homenagem e que, na verdade, eu faço parte dessa cena, mas eu também sou autora, enfim. Várias crises, e ele falou, amiga, confia, vamos que vai ser lindo, você gosta desse repertório? Eu falei, eu amo, e ele falou, então vamos, e estamos indo, tivemos um ensaio ontem, realmente, ele botou uma banda maravilhosa junto, que ele vai explicar um pouco depois quem são os músicos e tal, e a gente fez alguns arranjos, são transcrições mesmo do original, outros já têm uma cara mais original mesmo, né? Eu acho que o Vitor, vou dizer que a estreia dele como produtor e artista principal, assim, nos palcos, ele está estreando com os dois pés na porta, posso dizer assim.
Legal. Vitor, você, né, que teve aí a honra de trabalhar com ambos, se eu não me engano, né? Você já ouvia esse álbum há tempos? Como é que chegou nele? Como é que partiu de você essa ideia, então, cara?
Nossa, eu ouço esse álbum desde a adolescência, assim, né? O Wilson das Neves, ele foi o primeiro baterista brasileiro, assim, que eu me afeiçoei, assim, perdidamente, assim, sabe? Eu costumo dizer, assim, que ele é o santo graal, assim, entre... Ele é a ponte entre o que estava do outro lado do oceano e o que veio com a diáspora africana e o que se desenvolveu aqui, né? Ele tem uma conexão muito forte, não só na narrativa poética, mas na narrativa da poética musical, com essa ancestralidade, não só com o samba urbano, mas com o terreiro, eu acho que ele é meio a Clementina de Jesus, da bateria, assim, sabe? Ele tem uma abordagem que contempla muito a bateria como uma extensão da percussão, mas sem ser de um jeito caricato, né? É com muita propriedade. Então, esse álbum, assim, era uma coisa que sempre teve no meu inconsciente, assim. Eu nem lembro a primeira vez que eu ouvi. Né? Porque o Wilson das Neves foi essa figura que sempre teve ali na minha formação, né? E aí, quando eu encontrei ele a primeira vez, assim era um negócio tipo... Nossa, eu tenho tanta coisa para falar para você, para conversar, para te perguntar, né? E eu tive a oportunidade de fazer muitas perguntas, né? Ele era uma figura muito, muito generosa, né? E aí essa obra, esse desejo nasce de um desejo pessoal, né? Esse show, ele nasce de um desejo pessoal, que é uma coisa em comum que eu tenho com a Thalma, que é da gente fazer a manutenção e a conservação do patrimônio musical brasileiro.
Sim.
Sabe, existe uma... O Brasil é um país que a gente tem dificuldade de ter memória. Uhum. Né? E pensando na percussão e na bateria como elementos, assim, que são a coluna dorsal da construção dos gêneros populares, o Wilson das Neves, assim, ele tá no hall da fama disso daí, né? Então, e a Elza também, porque a Elza, ela tinha uma forma, uma abordagem de uma consciência dessa africanidade diaspórica, assim, dessa forma de pegar o ritmo e a palavra e as divisões de um jeito muito próprio dela, né? Não é à toa que ela é o único disco que eu conheço que ela introduz como uma carreira artística, né? Ó, agora esse cara tá começando a carreira solo dele, né? É, a Elza introduz um baterista. Eu nunca vi isso, nem aqui, nem nos Estados Unidos, em lugar nenhum.
Imagina, né? Em 68, né, cara?
Imagina isso em 68.
Eles eram muito vanguarda, eles eram literalmente arquitetos da música brasileira, na forma que eles montaram cada projeto, assim, eles botavam uma identidade deles, é muito vanguarda.
Então, aproveitando para você, qual que é, ou quais são, né, os elementos diferenciais desse álbum? O Vitor já está colocando aqui uma questão, né, que ele já apontou aqui para você, até como cantora, você interpretando isso, quais são os elementos diferenciais do seu ponto de vista?
Olha, eu entendo que é justamente ela trazer o Wilson das Neves e ela ser a vocalista de um projeto dele, né, e abraçar uma sonoridade que o Wilson estava querendo trazer, né, no trabalho dele enquanto artista solo. Então, o fato dela aceitar fazer esse, abraçar, né, esse projeto, aceitar fazer, a Elza apresenta o Wilson das Neves e ser, assim, uma identidade samba jazz muito tradicional, né, na época era muito moderno. Não, o Vitor vai saber falar melhor até sobre isso, mas ela foi muito vanguarda em abraçando esse projeto. E eu sei que eles eram muito amigos, né? Muito amigos, muito parceiros. Então ela foi extremamente generosa em abraçar a identidade sonora que o Wilson estava trazendo, né, Vitor?
Com toda certeza, assim. Além do mais, assim, a década de 60, né, é muito interessante. Eu acho que talvez seja uma das décadas mais vanguardistas da música brasileira, assim, né? Em especial da música brasileira improvisada, né? É a hora que os bateristas deixaram de simplesmente estar num pano de fundo e assumiram um protagonismo, né? Mas esse protagonismo sendo amparado por uma cantora, assim, a gente nunca mais. A gente viu isso em 68, né? Quem estava vivo ali. E nunca mais viu isso. Isso hoje, né? Imagina só. Né? Então é de um pensamento muito avançado. Não só para a época, mas para os dias de hoje mesmo.
Muito bom. Vamos agora com mais som. Vamos escutar Deixa Isso Pra Lá, de Edson Menezes e Alberto Paz, de 1964, que também consta no álbum da Elza e do Wilson. Vamos nessa!
Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, nem você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Se eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém? Vai, vai por mim, falando de amor é assim. Mãozinhas com mãozinhas pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá. Vem balançar, amor e balanceio, meu bem. Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Se eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém? Ai, deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Se eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Se eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém? Ai, deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Se eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater
você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Não estou fazendo nada, nem você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Ai, deixa que digam, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, nem você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Não estou fazendo...
Legal, outra bela faixa por aqui. Vitor, aproveitando essa questão da bateria que você comentou, é um álbum de uma energia diferenciada do começo ao fim, né? Pra frente, dançante. Cara, qual o desafio de trabalhar os arranjos e as características desse disco?
Nossa, é muito interessante, né? Porque quando essa pergunta me chega assim, a primeira coisa que eu penso é que, tipo, tinha que ser a Thalma de Freitas pra fazer isso. Né? Porque as características desse álbum... são muito interessantes porque ele obviamente tem elementos do samba jazz, como a coisa da improvisação, o arranjo de sopros, etc. Mas o samba jazz, ao mesmo tempo, de uma maneira contemporânea, o samba lanço também estava em voga nessa época. Então é muito interessante porque é o disco, como você mesmo falou, né? Você vê, um disco dançante, é um disco que ao mesmo tempo carrega uma energia artística do jazz como elemento de performance, né? Para você, para você contemplar, né? Uma obra contemplativa, mas ao mesmo tempo o Wilson das Neves ele não permite que isso vire uma música de concerto, uhum, né? Ele mantém a coisa assim, ó, a gente é do baile, a gente gosta do baile, a gente popular. Vai colocar um monte de elementos de um jazz mais concertista, de performance e tal, mas a gente não vai tirar todo esse lugar do baile, da forma como o trato é mais irreverente e tal. Tanto é que a segunda faixa é a música que começa só os dois, né? Onde carrega toda uma questão jazzística, né? Mas ao mesmo tempo carrega toda essa coisa mais do sambalanço, que é uma coisa que por alguns jazzistas era um pouco mal vista, porque era música de entretenimento. Para as pessoas dançarem, né? Sempre, a gente tem essa ruptura na história desde muito tempo, né? Assim, a música de concerto versus a música ali para dançar e etc e tal. E ele foi um cara que falou assim, quer saber? Tipo, não, eu parte dessas duas vivências. Então é muito importante isso estar impresso no disco. E o mais interessante é que a minha vivência e a da Thalma são exatamente essa, né? A gente tem a vivência do baile, a Thalma tem um grupo, pô, né? A Orquestra Imperial.
A Orquestra Imperial.
A minha formação foi tocar para as pessoas dançarem. E é muito interessante porque hoje, né, com o letramento racial e etc. que a gente tem, a gente vê que é fundamental a gente manter o entendimento da música pelo corpo. É um valor afrodiaspórico, assim, elementar, uhum, né? Que em um determinado momento foi tirado da gente, mas resiste nesse disco, né? Então eu acho que, tipo, esse disco é uma cola de tantos elementos e é de vanguarda, mas ao mesmo tempo é de conservação de elementos fundamentais de dois negros nos anos 60, né, e que dialoga tanto com a gente, né, hoje em 2025, que eu nunca pensei que poderia ser outra pessoa que não a Thalma, porque a gente tem essa vivência em comum, é o lugar que a gente dialoga e tal.
O Thalma, então você acha que o álbum ele representa um pouco de uma transgressão social e musical?
Sim, definitivamente. Dos costumes, né? Tem uma cantora já bem famosa apresentando um músico instrumentista que também era famoso, mas era famoso no meio artístico, né? O Wilson das Neves é uma lenda, já fazia já muito tempo. E, de repente, ele ganha esse lugar de artista solo, sendo um músico instrumentista. E aí, né, e vir com essa sonoridade onde você tem a sofisticação de arranjos, de metais e tal, mas continua sendo irreverente, dançante, né, divertido, agradável, né, popular, ela canta Garota de Ipanema, né, e eu sinto que eu e o Vitor trazendo isso no momento de agora, por exemplo, né, onde se você pensar em mercado, não parece que você vai ter adesão para o samba jazz. Mas a gente bota, né, esse disco, esse trabalho na rua, né, fecha um Sesc, e aí um monte de veículo veio cobrir e divulgar, porque a gente entende que a gente entendeu, até ficou até evidente, que existe sim uma demanda de música de excelência, né?
Sem dúvida.
A excelência da música não, ela continua muito forte e a gente vem representando isso, né? Mantendo viva essa memória, mantendo vivo o legado.
E para você, qual que é o desafio de fazer essa interpretação, né? Como você falou, você não vai fazer um cover da Elza nem nada disso. Você não. Vai ser a Thalma ali, né? Com o seu jeito, os seus. Qual que é o desafio dessa interpretação, Thalma?
É justamente encontrar qual é a minha linguagem dentro de um repertório tão tradicional assim, né? Em geral, com a Orquestra Imperial é um repertório um pouco diferente, mas em geral eu tenho cantado músicas autorais. E essas músicas, apesar, né, de serem até populares para a época, não são simples. Não é simples cantar Desde Que Digam, não é um negócio fácil. Então você tem que cortar um dobrado ali para não imitar as Elza, justamente, encontrar a minha identidade sonora dentro do repertório. Ontem foi um bom ensaio, mas eu saí de lá, o que não é muito comum, que geralmente ensaio, vou lá, canto, pronto, acabou. E dessa vez eu saí do ensaio pensando, nossa, vou ter que estudar.
O Vitor pega no pé da galera?
Não, mas é porque o sarrafo é muito alto, né? Tem uma hora que você precisa se cobrar mesmo de entregar não só talento, mas técnica. E isso não tem a ver de, ah, você é muito boa cantora. Não é só, ah, você faz bem. Tem um trabalho a ser feito ali que é minucioso ali, com a fonoaudióloga, onde é que essas notas vão? Por exemplo, eu tive que baixar um tom do repertório inteiro, porque eu sou, a minha tessitura é um pouco diferente da Elza, então tudo ficou um tom mais baixo. E aí eu pensava assim, será que eu faço um esforço para manter o tom mais alto, mas aí eu vou perder em performance? Não, vamos baixar mesmo. Tem umas escolhas que são técnicas mesmo, e um treino que vai ser técnico mesmo, para morder direito as palavras. Tem várias músicas que a gente conhece, que eu conhecia, mas que nunca tinha cantado. Então, eu tenho que cantar várias vezes, assim. Não adianta só conhecer a canção. Você tem que ensinar o seu corpo a cantar. E eu tô amando esse desafio, porque é um repertório muito tradicional, muito clássico, e eu tô me sentindo desafiada a colocar a estampa Thalma de Freitas no vocal desse repertório.
Beleza, e agora vamos com mais som em nosso podcast. Vamos ouvir Mulata Assanhada, Ataulfo Alves, 1956, mas aqui na gravação de Elza Soares e Wilson das Neves, a qual o ouvinte também vai poder prestigiar com Thalma de Freitas e Vitor Cabral no Sesc Belenzinho em São Paulo. É isso aí.
Inocente, tirando o sossego da gente. Que mulata assanhada que passa com graça, fazendo virraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente. Ai, mulata, se eu pudesse, e se o meu dinheiro desse, eu comprava sem pensar. Este céu desta terra estimada, ela finge que não sabe que tem feitiço no olhar. Oh, depois da pretoria. É quem resolve a minha questão.
Bacana, outra bela música por aqui. Agora, amigos, existe aí a possibilidade de vocês regravarem esse álbum com a peculiaridade e a roupagem de vocês?
Poxa, a gente jantou ontem, né? E a gente estava justamente falando sobre isso, né? Porque um primeiro desafio, né? Acho que são algumas etapas, né? O primeiro desafio é o desafio de você compreender a obra, né? A obra no seu lugar histórico, com o seu lugar, com o lugar dessa, da linguagem própria dela mesmo. É igual você ler um livro, assim, sabe? Um livro muito bom. Você entender o contexto desse livro, você localizar, se localizar. Ah, legal, eu entendi a obra. Né? Aí vem o segundo passo, que é como eu vou fazer isso de um jeito que não seja cover. Né? Não um tributo. É muito fácil você cair nesse lugar que aí você vai lá, toca os arranjos e tchau, né? E volta para casa. Mas o pensamento artístico, assim, mais minucioso, né? Que é uma coisa que eu e a Thalma, a gente conversa bastante, assim. É um pensamento meio transgressor, né? E nessa transgressão tem a medida, né? A medida de, tipo, até onde eu posso transgredir isso daí... Então é muito interessante, quando a Thalma fala assim, aprender com o corpo, né? Eu acho uma imagem muito bonita, porque justamente isso, seu corpo ele precisa absorver esse repertório e encontrar uma maneira de falar ao modo dele, né? Trazendo como a gente entende a poética, toda a poética desse álbum, né, do nosso modo. A Thalma já tem a carreira dela, eu tenho a minha carreira. A gente já tem uma personalidade nossa, né? Esse é o segundo passo, né? Muito provavelmente entre shows, a gente vai começar a fazer alguns shows, vai fazer, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Vai ter aquela experiência empírica, né? E a partir disso, a gente até conversou ontem, poxa, a gente podia fazer registrar esse disco, achando esse lugar novo, registrar esse disco de uma maneira completamente nova, né? Que aí eu acho que é o passo a partir do momento que esse repertório já está amadurecido, né?
Então, e isso ele é interessante, né? Desculpa, sim. Ele é interessante, apesar da data, né? Eu acho ele bem atemporal, porque você pegar hoje, né, a sociedade, hoje os jovens, é uma música que vocês colocarem com uma roupagem atualizada, acho que tem tudo para vingar, né?
Eu acho que mesmo a roupagem original dele também.
Sim.
Para mim é sempre isso. Tem que. Para que a gente gravaria novamente? Na minha visão, faria sentido se a gente fizesse ao vivo. Registrasse o show em vez de gravar o disco. Sabe que gravar o disco, você vai para o estúdio gravar.
Sim, sim. Tem que fazer uma coisa diferente.
Eu acho que faz sentido a gente gravar, como o Vitor falou, uma vez a gente ganhando experiência com esse repertório, tendo tocado ele bastante. A gente pode fazer uma gravação audiovisual dele, né, Vitor? Até um documentário a respeito do disco, né? Falar, né, a gente pode falar da nossa relação com a Elza, a nossa relação com o Wilson e a nossa relação com esse trabalho, enfim.
Aproveitando isso, Thalma e Vitor, né? O que eles representam para vocês, tanto a Elza quanto o Wilson?
Nossa, bom, o Wilson era meu amigo, né? Nós fomos parceiros de Orquestra Imperial durante, sei lá, quase 10 anos. Ele tocou comigo no meu último EP. Era eu, meu pai, Laércio de Freitas, o Bebeto Castilho e o Wilson das Neves. E a gente fez um álbum juntos. Depois disso, ele entrou para a orquestra e, poxa, encontramos, viajamos juntos. Era meu amigo mesmo e um grande mestre. O Wilson me ensinou samba. Porque eu aprendi jazz e choro com meu pai. E o seu Wilson entrou logo no início da orquestra e ele me ensinou samba mesmo. Me ensinou que eu era cantora, me ensinou a ser dona da minha banda, dizer assim, ele falava, olha, eu toquei com Elis Regina, eu toquei com a Elisete Cardoso e agora eu estou tocando com você e eu quero que você me diga o que você quer, porque era isso que elas faziam comigo. E eu ficava assim, como assim? Pensa, E ele falava assim, não, toma esse lugar, esse é o seu lugar, ocupa ele, honra ele, o que é que você quer? E aí eu dava referência, dava coisa, e ele me dava, tipo, muito, ele me deu muita validação, né, como, não só como cantora, como compositora também, né, cantamos juntos, música do Seu Jorge, o Seu Wilson é, depois do meu pai, é o meu grande mestre. Muito e a Elza Soares é a grandíssima referência, né, o meu pai também gravou com ela, então eu cresci ouvindo arranjos que o meu pai fez para Elza. É, por duas vezes ela tocou com a gente, né? Meu pai fez show e ela veio cantar, e ela sempre muito gentil, muito generosa também, né? E uma grande referência de cantora, cantora com a identidade mais visceral, mais talentosa e visceral e selvagem e incrível. Ela é, a Elza é... Sei lá, a Elza é a coisa mais linda que tem na música brasileira.
E para você, Vitor?
Nossa, é, poxa, a Elza é justamente esse ímpeto, né? Se a gente está falando de transgressão, né? Acho que a Elza é a personificação disso, assim, de ter essa figura indomável, né? Com toda a questão histórica, mas essa, da vida dela, né? Mas isso ir para a música dela, assim. Ela era indomável, assim, né? Ela era transgressora e muito generosa, assim, né? Uma figura que você via as marcas da vida, da história dela. E você via isso na música dela. Mas uma pessoa que tinha um respeito muito grande pela tradição negra brasileira, sabe? No canto, assim, a coisa da percussão, da bateria. Não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que dividir. E muitas vezes, é assim que divide? Não, não é assim, não é assado. Sabe, dando uma atenção que é uma coisa muito rara entre as cantoras, mesmo as cantoras da época dela. Assim, esse lugar do ritmo, digamos assim, que é o lugar, né, que a percussão e a bateria habitam, assim, sempre foi um lugar meio marginalizado, né? Tipo, as cantoras, e principalmente pós-Bossa Nova, os artistas, eles tinham muito uma visão influenciada pelo Jobim e pelo Villa-Lobos, onde a harmonia e a melodia e a... tinha uma importância muito maior do que isso, do que o ritmo, né? E a Elza, ela trazia isso no canto dela, né? E o Wilson das Neves, cara, assim, isso, né? Eu tenho ele, assim, como um melhor amigo, assim, né? Mesmo que a gente não tenha sido tão amigo, assim. Foi engraçado que a primeira vez que eu encontrei, eu falei assim, cara, tipo, eu me relaciono há tanto tempo com você... assim, é como se você fosse o meu amigo, meu melhor amigo. Ele, não, filho, mas a gente já é amigo. Se você, a gente vira, você toca bem, a gente já é amigo. Né? Então, ele é essa figura, e é uma figura que eu me espelho muito, assim, também como o instrumentista anterior ao lado artista, frontman, assim, né? Ele foi uma... figura, quando você pega a carreira dele, assim, ele foi uma figura muito, muito versátil, assim. Ele era uma figura muito flexível, assim. Mesmo à medida que ele foi envelhecendo, assim, ele não foi um cara que permitiu que o tempo endurecesse ele. Ah, sou mais velho, tem que ser assim, não sei o quê, tal, tal, tal. Não, ele era uma figura que era generosa com as pessoas mais novas, queria aprender. Não, mas e tal coisa? Ah, mas como é que você mexe nisso? Ah, e tal coisa? Sabe, muito curioso. Uhum. E como sideman, né, que a gente fala, né, que é o instrumentista que trabalha para outros cantores, eu acho que ele, sem dúvida, é o cara mais versátil da história da música brasileira. Ele gravou com Roberto Carlos, gravou com Simonal, aí gravou com Caetano, José Cardoso, com Caetano, com Emicida. Sabe? Tipo, então você fala assim, nossa, cara, que capacidade, né, das décadas irem passando e ele ir se afeiçoando por outros modos de habitar a existência musicalmente, assim. Eu acho uma referência muito grande para mim, assim, que estou numa fase assim, que eu já não sou nem tão mais novo, mas também ainda não sou velho. Eu falo assim, poxa, quando alguma coisa começa a endurecer um pouco, assim, alguma opinião, o Wilson das Neves é uma figura que é presente assim, na minha reflexão, sabe?
Muito bom. Então, sobre as faixas, tem alguma canção que te toca mais de perto por algum motivo? Ou duas? Assim, que fala, poxa, essa aqui deu um prazer diferente, sei lá.
Bom, Deixa Que Digam já está no nosso repertório, né, na gira de samba jazz. Eu tenho um carinho enorme por essa música. Uma vez eu obriguei o seu Wilson a tocar comigo. Eu falei, seu Wilson, vamos tocar Deixa Que Digam. Ele, peraí, o quê? E aí eu comecei a cantar e ele foi obrigado a acompanhar. Porque eu não queria perder isso de vista de forma alguma. E ontem no nosso ensaio, Copacabana ficou muito linda. Ficou muito linda mesmo. Não é uma música muito comum. Uhum. Eu cantei ela com meu pai, então não estava fora do meu repertório, mas ela ficou. Ela tem um perfume forte de nostalgia, de saudade, isso do meu pai, do Wilson, de uma época da vida que eu achava que a vida era simples. Quando eu era jovem, eu ouvia essas músicas e achava que a vida era simples. Todo mundo era maravilhoso.
Muito bom. E você, Vitor, tem algumas?
Nossa, pô, a Tom falou de Copacabana, com toda certeza. É engraçado, né, que eu sou um dos poucos bateristas, percussionistas no planeta que adora tocar balada, né, assim, música lenta, samba canção. Assim.
Você faz isso muito bem, amigo.
Eu tenho uma coisa, obrigado, amiga. Eu tenho uma coisa assim com a melodia, assim, né? Não sei se talvez porque meu primeiro instrumento foi o piano, mas tipo Copacabana, por exemplo, é uma música que eu me afeiçoou muito, porque é uma coisa que a gente pensou dentro do roteiro do show, de trazer justamente essa imagem, que era a imagem da noite, dos anos 60, 70. E com, inclusive com músicos que viveram esse momento histórico, uhum. Assim, que é uma coisa onde os músicos eles tinham uma liberdade de tocar a música assim, de um jeito muito bonito. Assim, e a intérprete pode ir para lá, pode ir para cá, faz isso. E assim, é como se fosse uma dança. De quatro pessoas, assim, sabe? Então, Copacabana, assim, além de ser tipo, uma composição maravilhosa, né? O approach que a gente, assim, a abordagem que a gente está escolhendo, assim, é uma abordagem que eu valorizo muito, assim, que tem muito, é muito calcado nessa noite, com músicos que vivenciaram isso, então a gente está dando esse respeito, esse amor, essa lembrança a esses músicos também. Que assim, são mestres no que eles fazem, são pessoas que fazem parte da história da noite de São Paulo, que é uma das maiores cidades do planeta, né? Não só do Brasil, né? Então, com certeza, Copacabana, assim, tá... Copacabana e Saudade da Bahia, que são as duas músicas que a gente acabou escolhendo para fazer essa abordagem, com toda certeza elas têm um lugar especial, assim, para mim.
Legal. Então, o que o público pode esperar aí desse show no Sesc?
Olha, o público pode esperar o puro sumo do samba jazz brasileiro, revisitado por músicos da contemporaneidade, totalmente dois pés em 1968. De verdade, assim, é uma sonoridade que traz muito prazer. E geralmente você encontra, né, nos bares mais, né, de música instrumental, e a gente vai trazer para o Sesc tipo, um álbum ícone dessa linguagem.
Muito bom. Vitor, fala aí sobre a banda, quem é que acompanha vocês, né?
Nossa, a banda, eu tenho o prazer assim, de ter figuras assim, que foram muito importantes na minha vida. Assim, começando, vou começar pelo baixista, que é o Lito Robledo, que é um baixista que tocou mais de 10 anos com o Johnny Alf, que acompanha o João Gilberto. Assim, é um cara, além de ser uma figura icônica, assim, ele é um cara que, assim, trouxe uma abordagem para o contrabaixo brasileiro, assim, completamente inovadora, assim, no, na forma de conduzir, assim, né? Então, assim, hoje ele trabalha num lugar fixo, ele já tá bem velhinho. Eu falei assim, poxa, eu liguei para ele, poxa, Lito, você não quer ir lá? Vamos lá, eu te busco em casa, eu trago o cafezinho, eu faço tudo. Assim, seria tão importante para mim, né, nesse momento, e combina tanto com o som. Eu falei assim, é um monte de música que você toca, que você já tocou a vida toda, né? Aí ele falou assim, ah, então tá bom, vai. Então começa pelo Lito Robledo, que foi essa figura aí que me apadrinhou quando eu tinha, sei lá, 17 anos, e me mostrou os discos de jazz, me mostrou a filosofia jazzística, assim, de som e tal. No piano tem o Márcio Romera, que para mim, assim, é meio polêmico falar, até porque eu sou irmão de pianista, né? Mas para mim, acho que ele é o maior pianista do Brasil, assim, né? É um cara que com um nível de talento, assim, que às vezes dá inveja, assim, sabe? Você fala assim, porra, como é que o cara consegue ser tão talentoso, assim, né? E ele tem uma coisa, uma paixão por acompanhar a cantora, assim, que é uma coisa muito rara, né? Normalmente os instrumentistas, eles têm uma
preconceito
certa...
com canário, pode falar, tem preconceito sim, eu cresci ouvindo vocês falando mal das cantoras, sacanagem.
Essa coisa de, pô, o cantor não gosta de estudar, e tem esse lado, às vezes, pejorativo, né, do canário e tal, e ele é um cara que ama acompanhar cantor, assim, né, cantores, cantoras, então, pra chamar ele, assim, é uma coisa muito especial. E aí, de percussão, um amigão de adolescência, que é o Léo Rodrigues, que toca com o Mestrinho e tal. E de sopros, a gente tem três sopros, que é o Paulo Malheiros, que é trombone e que escreveu um arranjo também. O Diego Garbin, que é tipo um fenômeno assim, da minha geração, que veio de Tatuí e tal, que toca com todo mundo, e um cara da nova geração, que é o Marlon, que é um saxofonista que é o nosso caçula ali. Então, a ideia foi justamente pensar essa conexão entre gerações, assim, né? Uma turma que está chegando, a minha turma, e a turma que já sedimentou ali, já deu a contribuição, já cumpriu com todas as obrigações que um grande músico tem que cumprir na história da música brasileira, né? Então essa vai ser uma festona.
Muito bom, que papo, hein? Satisfação enorme conversar aqui neste podcast com Thalma de Freitas e Vitor Cabral, dois grandes artistas da nossa música brasileira. E agora vamos com mais som, vamos escutar Copacabana, de Alberto Ribeiro e Braguinha, de 1944. Entretanto, já sabe o disco, né? Elza Soares e Wilson das Neves.
Existem praias tão lindas, cheias de luz. Possuis tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias sempre sorrindo. Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida cantar. E à tarde um
estou perdido de amor. Hoje vive a murmurar só a ti, Copacabana. Eu hei de amar Copacabana, Copacabana.
Boa, só canção diferenciada. É, queridos, agora aí, indo para a reta final do papo, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a relação de vocês com a arte, com a música, começando pela Thalma, né, que já sinalizou sobre o seu pai, o Laércio de Freitas, que também já participou aqui do MPB Unesp, foi uma honra, obviamente. Thalma, realmente a sua casa, vocês cultuavam a arte, a música de uma forma mais diferenciada, com mais carinho, vamos dizer assim?
Ah, sim, a gente... Bom, o meu pai é um gênio da música, né? Papai é o cara que, no trabalho dele, São Paulo no Balanço do Choro, ele divide o choro tradicional do choro contemporâneo, ali em 1980. É muito, muito, muito respeitado por toda a cena musical, e isso me informou muito a respeito da a importância de você ser... De você amar estudar, ser muito, muito dedicado ao instrumento, ser muito dedicado ao conhecimento. A gente ouvia muita música, lia muito livro, sabia da história da arte também, né? Além ser um músico executante, ele era um grande estudioso, né? Um grande professor, um grande mestre. E isso me fez, desde pequena, ter o sarrafo muito alto na coisa de como olhar para a música, como olhar para a arte, como olhar para a cultura e olhar para o fazer artístico. E eu acabei abraçando um cuidado com o ambiente de trabalho, o mercado de trabalho, os negócios, a forma de produzir, o lugar onde essa música vai se expressar, né? De ter certeza que a gente está cercado das melhores pessoas, com as melhores intenções, né, e que a música vai ter espaço para nascer, para crescer, para se desenvolver e para lançar a gente, alcançar outros voos, inclusive. Né? Então, a minha relação com música, especialmente, é uma relação de missão de vida. E é uma honra muito grande levar o legado do tio para frente.
E o caminhar foi espontâneo, foi natural, seja para a dramaturgia, seja para a música.
Assim, eu nasci na música e escolhi a dramaturgia porque, na verdade, eu escolhi o teatro musical, foi onde eu trabalhei nos 10 primeiros anos da minha carreira. Eu fazia teatro musical em São Paulo, foi o teatro musical que me levou para a televisão, porque eu fui apadrinhada pelo Jorge Fernando, que é um diretor de teatro musical e de novelas também, e acabei ficando lá na Rede Globo 18 anos, por oportunidade mesmo, né? Você vai criando relações, vai desenvolvendo trabalho. Não tinham muitas atrizes negras na minha geração, né? Eu comecei a trabalhar na TV em 95, e aí a antiguidade é posto, né? Chega uma hora que você vai só mantendo, né? A gente fala que o nome do jogo é longevidade, a gente vai mantendo nossa posição e ampliando ela. E aí, trabalhando na televisão, o trabalho com a Orquestra Imperial me deu... Eu tinha liberdade para cantar o que eu quisesse, né? Que não era a minha profissão principal. Então, foi natural continuar cantando, porque, né, é da minha natureza cantar. E o desenvolvimento profissional, eu fiz essa escolha de ir para a dramaturgia para poder ter liberdade com a minha música. Foi muito bom, tem sido ótimo.
Quantas novelas foram e quantos álbuns gravados até hoje, então?
Eu fiz 14 novelas e tenho 2 álbuns.
Uau!
E muitos, assim, eu participo de muitos mais, né? Eu acho que eu tenho. Acho que eu tenho 300 e poucos fonogramas.
Nossa!
100 e poucas músicas originais. Mas nem todas estão lançadas, né? Porque eu tenho uma dificuldade de trabalhar com música. Trabalhar assim. Eu não sou uma cantora que grava, eu sou a cantora que faz show. E aí eu fiz muito mais show do que gravei. E aí novela, que foi o que eu gravava mesmo, que era o meu emprego mais querido. Foram 14 novelas, umas 4 minisséries e 3 ou 4 filmes.
E Vitor, e você vem de uma família também musical? Como é que foi o seu caminhar?
Cara, o meu caminhão é completamente louco, assim, porque eu não venho de uma família musical, ninguém é músico, ninguém é artista. Não existe isso nem no horizonte das pessoas, assim, dos meus familiares, minha mãe. A gente vem de igreja, né? Então, da base da pirâmide, assim, pessoas muito simples. E um dia minha mãe viu uma reportagem falando que música e xadrez desenvolvia a capacidade cognitiva da criança. E um dia ela sentou eu e meu irmão é um exímio pianista, assim, inclusive, sentou e aí, ó, meu filho meu não vai ser burro, é músico ou é xadrez? A gente não entendeu nada, assim, mas foi o pontapé inicial ali, foi a semente, e aí, os meninos têm talento, aí começa a fazer aula no fundo da igreja com uma irmã, não tem dinheiro para comprar instrumento, e aí, de repente, ganhamos uma bolsa para estudar na Fundação das Artes, e aí o resto é história, né? A gente foi se afeiçoando, porque é doido, né? Com 6, 7 anos de idade, a gente quer ser jogador de futebol, né? Eu sou da geração do Romário, de ver o Romário, né, bicho? É Copa de 94 e tal. A seleção brasileira, o futebol, assim, tinha essa adesão muito grande, né? Então, nunca pensamos em ser músico, né? Mas, de uma certa maneira, a gente se afeiçoou de uma forma tão bonita, assim. A gente foi capturado, assim, pela música, né? Pela música e pelo pensamento, que eu estudo filosofia há muitos anos, né? Desde os 14 anos, assim, eu venho me dedicando a estudar e ler sobre, né? E desenvolver um pensamento, né? Acho que esse álbum, inclusive, né? Esse projeto nosso, ele vem disso também, né? Dessas nossas reflexões. A Thalma gosta bastante disso também, né? De ficar pensando, assim, produzindo conhecimento a partir da reflexão.
Sim. Né?
Então, a música é esse lugar que, ao mesmo tempo, que mexe conosco, assim, de uma forma performática, muitas vezes ela mexe com a gente só pensando sobre, né? Só como um objeto de reflexão mesmo, assim, de ir se descobrindo a partir dessas reflexões.
E fala alguns músicos com os quais você já se apresentou ou já gravou?
Nossa, putz, a lista é grande, né? Mas de artistas, Gal, eu toquei os últimos anos com a Gal, com a Gal Costa, estou trabalhando com a Simone, trabalhei com a Adriana Calcanhoto, Mano Brown, Criolo, né? Nossa, muita gente, Marcelo Camelo, vai de uma ponta a outra, assim, né? Pessoal do samba, pessoal do pagode. E instrumentistas, né? Achei muito importante falar, assim, instrumentistas que são figuras, assim, divisoras de água na história da música popular brasileira, assim, e eu acho que até na história da música mundial, visto que a música brasileira é uma das maiores manifestações culturais do planeta. E eu não tenho como deixar de citar tanto o Tio, né? O maestro Lércio de Freitas, mas o Nailor Proveta e o Letieres Leite, né? Essas duas figuras, assim, são figuras, assim, que mudaram a minha vida, assim, né? Então, acho que é muito importante citar eles também.
Perfeito, queridos. Então, agora aproveitem aí, faço o convite para os ouvintes do MPB Unesp para prestigiá-los no Sesc Belenzinho. Thalma, fica à vontade.
Então, é isso. A gente convida a todos a ouvir a nossa homenagem a Wilson das Neves e a Elza Soares nesse disco clássico, Chuva de Samba Jazz, Chuva de Talentos, uma alegria enorme, e apresentando Vitor Cabral, agora iniciando a sua carreira de músico solo. Não solo, né? Na verdade, você vai ter banda, né, Vitor? Vamos combinar que você vai ter uma banda, vai.
Vai chamar a gente.
Vitor Cabral iniciando a sua carreira de produtor e músico de frente.
Muito bom. E deixa aí os contatos de ambos para quem quer segui-los nas redes sociais. Fica à vontade de eu contratar para shows também.
Eu estou no Instagram, eu estou basicamente no Instagram, é Thalma, com Thalma, @Thalma. E para contatos de show é thalmacontato@gmail.com.
Você, Vitor?
O meu Instagram, basicamente a rede que eu mais trabalho, é Vitor Cabral, sou eu. simples. Vitor sem C. É que sempre alguém tem alguém que fala assim, é Victor, não, Victor, V-I-T-O-R. Vitor Cabral sou eu. E é isso, eu espero vocês lá. Corre que tem muita gente comprando ingresso, né?
Graças a Deus, está enchendo o teatro.
O teatro é grande, mas assim, você corre o risco de poder ficar sem ingresso se você não se apressar.
Maravilha. Queridos, muito obrigado. Um prazerzaço recebê-los aqui. Muito sucesso aí nessa nova fase. E aquele axé para vocês aí.
Obrigada, Renato. Prazer enorme. Obrigada mesmo pela oportunidade.
Super obrigado, Renatão. Te vejo lá no dia 8, hein? Sesc Belenzinho, 21 horas.
Maravilha, esses foram Thalma de Freitas e Vitor Cabral, músicos especiais aí da nossa música brasileira. E para finalizar, vamos escutar Garota de Ipanema, um clássico de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Mas cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo doirado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Fica mais lindo por causa do amor.
Podcast Unesp.